Uma outra questão que o parecer trata, e aí eu não vou falar dele todo, mas eu vou falar de alguns aspectos que eu considero importantes, está ligado a gente construir também um registro sobre esse atendimento. O nosso censo escolar, ele também não capta essa informação, não é só o IBGE que não, que no seu censo geral não capta essa informação. O nosso censo do INEP também não capta essa informação. Então, o parecer, ele dispõe também sobre isso. Não inicialmente chamando atenção ao censo do INEP, mas construindo uma forma de notificação. Então, a escola, ao receber um aluno, né, cigano, no caso, ou em situação de itinerância, a escola ela deve informar ao gestor do sistema de ensino, no caso, a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual de Educação, e também informar aos conselhos tutelares. A perspectiva do conselho, que a gente considera pertinente, é que, em se tratando de crianças e adolescentes, talvez a escola fosse um bom mecanismo da gente linkar o atendimento das políticas públicas. Se você acessa, então, se a escola, ao receber a matrícula, porque normalmente as pessoas procuram a escola, é onde tem mais tendência, né, de se procurar. Então, ao procurar a escola, então, que recebe aquela matrícula, no caso de criança e adolescente, ou de jovens e adultos, notifica, né, informa as secretarias de educação e, no caso de criança e adolescente, além da Secretaria de Educação, aos conselhos tutelares. Me parece que essa medida ela vai ser um primeiro movimento para que a gente possa iniciar o mapeamento do atendimento que é prestado hoje. Porque, na verdade, esse dado hoje ele é completamente disperso. Nós não sabemos onde estão esses estudantes. Um outro aspecto que é importante, tratado também no âmbito do parecer, diz respeito às responsabilidades, né, das famílias. O conselho também fala chama as famílias, né, da importância de procurar os sistemas de ensino, de procurar as escolas por essa matrícula, e no caso, né, de transferência de um município para outro, de levar consigo o memorial do que foi o atendimento daquele estudante no município de origem, né? Nesse sentido, o parecer também orienta as escolas que, no caso de estudantes em situação de itinerância, a avaliação ela tem que ter um registro bastante sistemático para permitir que, em qualquer tempo, esse memorial, né, essa avaliação processual, ela possa ser entregue à família para que ele faça a matrícula, então, no outro município. No que diz respeito às competências do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação, o parecer fala da necessidade da gente criar programas específicos, e aí eu quero falar de algumas demandas que foram colocadas na plenária do Rio de Janeiro ao Ministério, né? Que nós recebemos demandas relativas à formação de professores, né? No que diz respeito ao tratamento das questões da diversidade dos povos ciganos, porque esse desconhecimento ele existe também na formação de professores. Eu acho que é um aspecto importante, esse que a Silvani chama atenção, da necessidade, inclusive, de pesquisas. Eu acho que o Ministério da Educação precisa trabalhar no sentido de também fortalecer pesquisas do que diz respeito ao atendimento educacional para as populações ciganas, porque, inclusive, é a pesquisa que eu acho que nos dará mais elementos para a formação de professores. Uma outra demanda colocada ao Ministério da Educação, e que eu acho que encontra corpo nesse parecer, está ligada a fomentar livros, né, e produção didática sobre essas populações. E um terceiro ponto, que é a divulgação do Dia dos Ciganos na Escola, que é 24 de maio, né? Que eu falei com a Silvani, essa tarefa nós temos que cumprir para 2013. Agora, eu acho que cumprir essa tarefa está muito ligada também a gente fazer um acerto. É, nós já conversamos, Ministério da Educação, já conversamos com o DIME, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, sobre essa temática. Ainda temos que fazer uma conversa com o CONSED, que articula os conselhos dos secretários estaduais de educação. E também com a UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Porque eu penso que toda uma agenda, né, para chegar lá no Dia dos Ciganos, ela deveria anteceder, do ponto de vista dos gestores, nós colocarmos em curso o que está dizendo esse parecer. Né? Então, esse é o compromisso do nosso Ministério da Educação. Eu acho que a homologação, nesse ano de 2012, desse parecer, ele abre assim, caminhos importantes do ponto de vista da normatização e da forma de diálogo com os sistemas de ensino. Eu estou vendo ali o doutor Aurélio, lá da Procuradoria do Ministério Público, e que tem feito um trabalho conosco no Ministério da Educação. A gente tem incorporado a discussão das populações indígenas, já que eu estou vendo o doutor Aurélio. Doutor Aurélio, vamos lembrar também que o Ministério Público pode ser um grande parceiro nosso para que os gestores, né, dos sistemas de ensino também nos ajudem a ter, eu acho que o mais prontamente, esse registro e o acompanhamento da trajetória escolar dos estudantes ciganos aí em todos os nossos sistemas de ensino. Obrigada.
Tudo bem, ficou exatamente no tempo. Eu já tinha 30 segundos. Eu quero registrar, já tinha chegado à mesa, de fato, e você se antecipou positivamente, que está conosco o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, o doutor Aurélio Virgílio Veiga Rios, que foi um dos que ajudou a formatar essa nossa audiência pública. Queria também registrar a presença dos assessores da 6ª Câmara de Coordenação de Revisão, que estão aqui conosco. Também a presença, o doutor Aurélio já está registrado. Agora nós vamos, a partir da fala da nossa querida Macaé, ela foi a última aqui da mesa, nós vamos passar a palavra. E eu peço que fique de 3 a 5 minutos para que a gente possa, que são inúmeros inscritos, concluir e ficarmos com o mínimo de encaminhamento. A primeira inscrita, e foi o senador Requião, inclusive, que me ligou, pedindo que eu assegurasse a palavra a ela, e assegurei com a maior tranquilidade, não precisa ser diferente, a senhora Ana Flávia Schmidt, que é pedagoga, e pediu a palavra a quem eu passo pelo tempo de 3, com mais 2 no máximo, chegando a 5.
Bom dia a todos. O debate esquentou, senador Paulo Paim. Eu também esquentei junto com o debate, assim, no início do debate, a questão do IBGE. É muito simples. Os ciganos não têm nada contra ao IBGE. Não é unanimidade que o IBGE é o algoz dos ciganos. Muito pelo contrário, a questão dos ciganos com o IBGE é a seguinte: os ciganos têm medo de ser encontrados, porque os ciganos têm medo do Estado. E ciganos estão com medo dos ciganos de serem mortos, senador. Essa é a realidade. Existe uma grande rivalidade secular entre os grupos. Aqui, quem vos fala é uma cidadã de origem cigana. E foi muito difícil entrar em contrato com a CDH, não foi fácil. Eu vim por minha conta própria, inclusive indiquei até no meu blog o senhor Mil Vacite, e um padre que é de origem cigana, o padre Luiz Tadeu Fernandes, inclusive o padre Wallace, conhece ele, que o padre Wallace é da Pastoral dos Nômades, entendeu? O padre Luiz Fernandes, Tadeu Luiz Fernandes é uma pessoa assim que pode dar muitas luzes, porque ele conhece muitas famílias, muitas tribos ciganas. É uma pessoa de extrema confiança, inclusive da Igreja Católica. Existem, que a gente não pode falar aqui, muitos religiosos, muitos ciganos que entraram para a vida religiosa em virtude do sacrifício da vida cigana em si, que é muito difícil ser cigano no Brasil e no Brasil e no mundo. Inclusive, o Brasil está sendo lançado em fazer esse Estatuto dos Ciganos, já que a Europa não reconheceu o que aconteceu durante a Segunda Guerra com os ciganos. Eu, com todo respeito, com todo carinho, inclusive, não há ninguém que resista a um violino judeu. Ciganos e judeus são irmãos na música, vamos dizer assim. Mas os judeus foram indenizados na Europa, os ciganos não. Os ciganos foram utilizados como cobaias de experiências científicas pelos nazistas. Por quê? Porque foi havia sido identificado pelos nazistas que na etnia cigana era mais comum as mulheres terem filhos gêmeos. E o cigano tinha mais resistência a vários tipos de sacrifícios, justamente por mudarem de cidade. E o seguinte, agora eu vou... Tem muita coisa para falar.
Tem mais 2 minutos.
Sim. Bom, enfim, como atingir os ciganos que estão nos rincões do país? Através de uma boa articulação junto às câmaras dos vereadores e... A própria polícia. A polícia de hoje não é a polícia de ontem. Basta a Secretaria Nacional de Direitos Humanos fazer uma cartilha bacana para as forças policiais, conversar com a Câmara dos Vereadores, para os ciganos que estão nos rincões serem ouvidos nas câmaras dos vereadores. É a melhor forma, menos dispendiosa, e a forma de aproximar o cigano do Estado, ele se sentir menos constrangido, menos ameaçado. É isso que eu tenho para falar. Obrigada.
Tudo bem, Ana Flávia Schmidt. Só dizer que a CDH está de forma permanente na sala 2. Ali tem uma equipe, está toda a equipe que ajudou aí. É a comissão que mais realizou audiências e limpou toda a pauta. E no momento que o senador Raquel me ligou, de pronto eu te assegurei a palavra. Meus cumprimentos.
Não, eu agradeço, mas foi difícil, isso com certeza.
O Roberto aí.
Muito obrigada.
Mariana, toda a equipe aí. Fica aqui o registro seu, tá ok?
Tá, obrigado.
Parabéns pela fala e parabéns ao senador Raquel que te indicou. Padre Wallace, dirigente da Pastoral dos Nômades. Com a palavra, Padre Wallace.
Isso, só falar rapidinho aqui, me escreveram aí.
Então, padre.
Uma coisa...
Aqui?
Aqui, é. Essa é uma coisa interessante, né? Padre Wallace, sou da Pastoral dos Nômades. E tenho uma experiência com os ciganos e... De viver acampado com ciganos 4 anos, né? Então isso assim me deu assim conhecimento maior, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um cuidado, eu penso, de não generalizar a questão dos ciganos, porque eu posso falar, por exemplo, muito por causa dos calões, que eu conheço os calões e morei com ele, falo a língua deles e tal, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande de não generalizar. Claro que tem lutas que são comuns aos ciganos, mas tem coisas também que são específicas de cada grupo, né? Eu penso que uma coisa a gente tem que ver um pouco isso. Eu concordo assim um pouco da questão do, quando se fala do estatuto da igualdade, o estatuto da questão dos ciganos. Eu acho que tem que ser levado à frente, eu acho que é um bom caminho. Mas eu acho que tem umas coisinhas que tem que vir antes também, assim, um pouco. Por exemplo, quando a gente fala da Secretaria de Direitos Humanos, é muito legal, tem um trabalho muito legal, foi muito bom. Mas se você tentar ligar para o Disque 100, você não consegue fazer uma denúncia em relação aos ciganos, né, quando os seus direitos são ofendidos. É uma coisa que tem que ser, que eu penso que possa ser colocada. A questão do Ministério da Cultura, tudo isso é um pouco de propostas. Né?
Não, acho que são algumas coisas que você coloca e eu quero esclarecer. O Disque 100 não aceita? Porque é colocado que vai para todo o Brasil.
Você liga
não
lá.
Não aceita uma denúncia, se é cigano?
Você liga para lá, senador. Aí o senhor liga para lá. Aí vai ligar. Então, se você quer fazer uma denúncia, criança, adolescente, Disque tal, e não tem ciganos. Então, aí você não consegue levar adiante a...
Deixa ela esclarecer. Quer esclarecer? Não tem uma previsão, é isso? Não, só porque, pessoal, como eu digo isso aqui, hoje a internet é tudo ao vivo, né?
É.
Para que fique claro, alguém quer esclarecer?
Como nós temos dialogado com a SDH,
isso, vai lá.
Realmente ainda não tem. O Disque 100 é novo, o diálogo da pauta também é nova. Já há uma predisposição da Secretaria de Direitos Humanos de dar formação para a equipe do Disque 100 para conseguir incluir essa especificidade. Mesmo assim, a SDH tem acolhido e tem, como eu disse, tentado trabalhar de maneira paliativa os casos que têm chegado, porque não há ainda política pública estabelecida, mas tem ocorrido. É. Padre Duarte tem razão,
bem,
é uma questão que está sendo discutida.
Volta a palavra ao Padre Wallace. Deu um alerta aí muito positivo.
A questão do Ministério da Cultura, por exemplo. Eu penso que o Ministério da Cultura tem uma dívida com os ciganos. Primeiro, ter tirado o prêmio de cultura cigana. Era a forma mais fácil que os ciganos tinham de acessar ao Ministério da Cultura. Era isso aí, acabou. E uma coisa assim que os ciganos cobram da gente, porque na época nós nos empenhamos em estar junto do Ministério da Cultura para levar alguns acampamentos, né? Tá aqui o Gevito que acompanhou. E nós falamos lá um prêmio de 10 mil reais. Depois chegou lá, apesar de ter na cartilha que não seria descontado nenhum imposto, foi descontado 30% do imposto. E uma outra coisa pior ainda, que aí sujou o nosso nome de muitas pessoas, que nós falamos, olha, serão 30 prêmios, né? Mais 30 prêmios. E até hoje esses prêmios não foram pagos. Então, é uma dívida que o Ministério da Cultura tem com os ciganos, que eu penso que deveria dar uma olhada lá. Uma outra questão que eu acho que deveria ser colocada assim, com muita urgência, é a questão da inviolabilidade da barraca. Eu penso que isso aí deve ser de extrema urgência, porque, claro que a polícia mudou e tal, tudo bem, mas ainda não respeita os ciganos. Quem sabe já foi preso junto lá. Às vezes, eu já vi policial dizer, olha, primeiro o delegado, primeiro eu prendo os ciganos, depois eu vou ver o que aconteceu. Acontece até hoje, nos dias. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que, eu penso que é uma proposta que deveria sair dessa audiência e com urgência urgentíssima, como na linguagem que usa mais a casa, né?
Eu peço à Secretaria-Geral que anote para o encaminhamento posterior a inviabilidade da barraca. Faremos algum documento aqui, aproveitando a presença da representante do Ministério da Cultura, para que a audiência pública dê os encaminhamentos devidos.
Uma outra coisa, assim, para terminar o tempo, é a questão do direito de ir e vir e permanecer, né? Porque hoje os ciganos têm muita dificuldade de permanecer, né, junto nas cidades, né, cada vez jogado mais na periferia da periferia, né, aí cada vez mais jogado para os cantos. Isso é uma questão. A questão do IBGE, eu acho que passos foram dados, mas ainda falta muito. Porque eu acho que falta ainda, por parte, não generalizando, por parte do governo, interesse em conhecer o cigano. Porque se você quer conhecer um pouco o cigano, chama o Cláudio, ele conhece os ciganos. Saiba onde está lá no Paraná, um por um. Ele sabe. Chama outros ciganos. Então, eu acho que tem que ouvir mais os ciganos um pouco. Eu acho que arrumar meios para ouvir um pouco mais. Claro que tem coisa lá, como foi lá no Rio, foi muito legal, foi passos também, eu penso que foram dados. E uma coisa que a gente também tem que ter o cuidado, eu penso, de não negar aquilo que já foi feito. Também não negar as pessoas que já deram um primeiro passo, né, para poder isso estar acontecendo aqui hoje. Então, não é, eu acho que uma nova era hoje, eu acho que é continuidade de alguns passos que foram lá dados, como o Cláudio começou lá no início, que veio aqui, que brigou, que falou, e outros demais, outras mais pessoas, né? E também ter um pouquinho de cuidado, assim, pelo menos a gente, né, eu falo muito pelo meu grupo, né? Meu grupo, estou falando assim, eu não sou cigano, viu? Eu acho que a gente deve falar muito pelo grupo que a gente tem acesso, porque senão a gente corre o risco de generalizar uma coisa que não é realidade em outras realidades. Por exemplo, os ciganos não querem terra. Os ciganos do Espírito Santo querem terra. Eles querem terra. Tá? Lá foi feita uma audiência lá, eles falaram, nós queremos terras para nós trabalharmos, para nós ficarmos. Ah, o cigano não quer emprego fixo. Não, tem cigano que quer emprego fixo. Então, um pouco isso também. A gente estava sempre à disposição do governo, de que precisarem, com a nossa experiência, com o nosso trabalho, mas sempre achando que quem deve ocupar as mesas são os ciganos e não nós.
Muito bem, Padre Wallace, fortalecendo as lideranças ciganas.